DW Noticiário.
Bom dia, esta é a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as principais notícias desta manhã de terça-feira, 29 de abril. A organização Médicos Sem Fronteiras está a avaliar se vai ou não continuar a trabalhar na República Centro-Africana. Durante o fim de semana, três colaboradores da organização foram mortos num ataque a um hospital da localidade de Nangabugila, no norte do país. Membros da ex-coligação rebelde Seleka foram acusados de estar por trás do ataque que matou pelo menos 22 pessoas. Ontem, homens armados atacaram um grupo de mais de 1000 muçulmanos que foi escoltado para fora da capital centro-africana, Bangui, rumo ao norte do país. Pelo menos 2 pessoas morreram. Em Moçambique, hoje é o último dia do recenseamento eleitoral para as eleições gerais de outubro. A agência de notícias Lusa escreveu que o governador da província de Sofala, Félix Paulo, impediu ontem a entrada de brigadas de recenseamento eleitoral nas zonas de conflito na Gorongosa, no centro do país. A agência cita uma fonte da Comissão Nacional de Eleições. Segundo a imprensa local, a CNE remeteu ao Conselho de Ministros moçambicano um pedido do maior partido da oposição, a Renamo, para prolongar o recenseamento por mais 10 dias. O Conselho de Ministros reúne-se hoje. Foram retomadas as negociações sobre o conflito no Sudão do Sul. Governo e rebeldes estiveram ontem em Addis Abeba. Os mediadores da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, disseram que ambas as partes estão preocupadas com o escalar do conflito nas últimas semanas. A primeira fase de discussões terminou em janeiro com um acordo de cessar-fogo que não tem sido respeitado. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, exige a libertação imediata dos observadores da OSCE detidos por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Ao todo, são 11 os observadores detidos. Ban Ki-moon pediu ainda que se tomem medidas imediatas para reduzir a tensão na Ucrânia e encontrar uma solução política. Ontem, os países da União Europeia e os Estados Unidos impuseram novas sanções contra a Rússia. O Kremlin prometeu uma resposta dolorosa às sanções. Um tribunal egípcio condenou à morte quase 700 seguidores da Irmandade Muçulmana, entre eles o líder da Irmandade no Egito, Mohamed Badi. Os Estados Unidos pediram ao Egito para anular a decisão. Entretanto, o mesmo tribunal egípcio atenuou as penas contra outros 500 seguidores do movimento islamita, reduzindo-as de pena de morte para prisão perpétua. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, tomou posse para o quarto mandato. Bouteflika, de 77 anos, está a recuperar de um acidente vascular cerebral que sofreu há um ano e compareceu ontem na cerimónia de tomada de posse de cadeira de rodas. Bouteflika conquistou 81,5% dos votos nas eleições presidenciais deste mês, eleições ensombradas por uma elevada abstenção e por acusações de fraude. Bashar al-Assad recandidatou-se à presidência da Síria. As eleições presidenciais foram marcadas para 3 de junho, apesar da guerra no país. O conflito já matou dezenas de milhares de pessoas e fez com que milhões tivessem de deixar as suas casas. Vastas zonas do território sírio não são controladas pelo governo. A Coreia do Norte avisou que vai fazer exercícios militares com fogo real junto a uma fronteira marítima disputada com a Coreia do Sul. Há um mês, as forças armadas norte-coreanas fizeram exercícios semelhantes. O fogo da Coreia do Norte atingiu as águas da Coreia do Sul, algo que desencadeou uma troca de fogo de artilharia entre as duas Coreias. A empresária angolana Isabel dos Santos é a única personalidade dos Palop que faz parte da lista das 50 pessoas africanas mais influentes no mundo. A lista é da revista Jeune Afrique e inclui nomes como o do futebolista Didier Drogba ou o Nobel da Paz Desmond Tutu. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Partidos políticos e sociedade civil debatem autárquicas em Angola. Muçulmanos fogem da capital da República Centro-Africana. E neste jornal falamos ainda com Marcelino Sambé, um talento do balé com pé para as danças africanas. Em Angola, implementar as autarquias e realizar eleições autárquicas são reivindicações quase generalizadas, tanto de partidos políticos como de organizações da sociedade civil. O tema autárquicas está em debate hoje e amanhã em Luanda, numa conferência internacional organizada pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Para a conferência foram convidados políticos, ativistas, representantes de igrejas e académicos, entre outros participantes. Madalena Sampaio.
Em 12 anos de paz, Angola nunca elegeu representantes do poder local. O que falta então ser feito para se implementarem as autarquias, como está previsto na Constituição da República de 2010? E para quando a realização das primeiras eleições autárquicas no país, sucessivamente adiadas? Estas são perguntas a que se tenta responder na Conferência Internacional sobre Descentralização e Autarquias. Os partidos de oposição têm acusado o governo de falta de vontade política para implementar as autarquias, preferindo perpetuar um sistema de governação centralizador, e dizem que o MPLA no poder tem medo de ir às urnas. Se há ou não vontade política para a materialização deste processo é outra das questões em foco na conferência, que senta à mesma mesa políticos dos vários partidos angolanos, ativistas de organizações da sociedade civil, representantes de igrejas e académicos. A verdade é que não há um programa muito claro sobre as reformas e sobre a implementação das autarquias, afirma o jurista e cientista político Nelson Pestana, que participa na organização do evento.
O líder da bancada parlamentar do MPLA disse a um jornal que uma das prioridades da sua bancada seria a legislação para que se viabilizasse a institucionalização das autarquias e, consequentemente, a realização de eleições autárquicas que estão prometidas pelo Executivo para 2015. No entanto, não só até agora não apresentou qualquer proposta nesse sentido, como também chumbaram a proposta da UNITA. E quer dizer que há aqui elementos de que, pelo menos temporariamente, o poder tem estado a bloquear o processo de criação das condições necessárias à implementação das autarquias.
Recentemente, a bancada parlamentar do MPLA chumbou a proposta de lei sobre o poder local, apresentada pelo maior partido da oposição, a UNITA. A oposição previu então mais um adiamento das eleições. O Executivo tem alegado falta de condições para realizar autárquicas, mas a oposição contesta. O vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, aponta outros motivos para a falta de vontade política demonstrada pelo Executivo.
Existe como que um receio do poder político estatuído que o poder local venha limitar os poderes absolutamente verticais que hoje se exercem no país. Hoje nós temos em Angola o presidente da República, que é o exclusivo poder. É Presidente da República, é chefe do Executivo, tem limitações dos poderes na Assembleia, porque tudo que a Assembleia produziu até hoje foram iniciativas do Executivo. Ora, as autarquias estão olhadas como um atentado a esta predominância, a este exercício exclusivo do poder do Presidente da República.
Adalberto da Costa Júnior acredita que a rejeição da proposta de lei da UNITA vai expor e obrigar a maioria parlamentar, no espaço máximo de um ano, a aprovar a lei sobre o poder local. Além da oposição política, também a sociedade civil angolana acredita que Angola não só tem condições, como necessita urgentemente da realização de eleições autárquicas. Elias Isaac, da Open Society, defende que as autárquicas neste momento não são de conveniência política para o governo angolano.
Têm um receio de descentralizar o poder porque sabem que vão perder algum poder. O governo central só tem a capacidade de ver a floresta. O governo central aqui em Angola vê Angola e não vê mais nada, mas um governo local é um governo que conhece cada árvore composta nessa floresta. Isto é que é mais importante. E aí existe maior capacidade, porque os governos locais conhecem cada árvore, cada cidadão. Mas o governo central não tem essa capacidade.
Na conferência em Luanda serão também apresentadas experiências africanas de descentralização e autarquias, nomeadamente em Moçambique, na Zâmbia e na República Democrática do Congo. O ex-autarca Jorge Santos, com mais de 20 anos de experiência na área, também irá falar das autarquias em Cabo Verde. Defende que Angola só tem a ganhar com a descentralização.
Cada país tem as suas prioridades. Nós não podemos avaliar as prioridades de outro país. Mas o que eu posso dizer é que o poder local é um poder que traz mais valias em termos de promoção do desenvolvimento. E como tal, eu estou a crer que seria um ganho extraordinário.
Madalena Sampaio, DW.
E esta manhã perguntamos: acha que o partido no poder em Angola, o MPLA, vai perder poder se houver eleições autárquicas, como sugere a oposição? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No norte da República Centro-Africana, 22 pessoas morreram num ataque contra um hospital em Nangabugila. O ataque foi atribuído a membros do antigo movimento rebelde Seleka, maioritariamente muçulmano. Entre os mortos estavam 3 colaboradores da organização Médicos Sem Fronteiras. Um grupo de homens da Seleka entrou na cidade de Bugila e cercou por completo o nosso complexo no fim da tarde de sábado. Os homens roubaram alguns dos nossos materiais, os computadores, etc., e dispararam contra civis que estavam desarmados. Disse esta segunda-feira Sylvain Rouls, da organização Médicos Sem Fronteiras. 450 quilómetros a sul, mais de 1000 muçulmanos foram retirados da capital Bangui este fim de semana, rumando ao norte do país. Foram escoltados por soldados da missão africana no terreno, a MISCA. Quem presenciou a cena contou que, à medida que os muçulmanos saíam do bairro PK12, os cristãos que ficaram destruíam e saqueavam as casas dos deslocados. Na República Centro-Africana, a espiral de violência entre cristãos e muçulmanos não para há um ano. O país mergulhou no caos desde que, em março do ano passado, o movimento Seleka derrubou o governo maioritariamente cristão e presidido por François Bozizé. Após o golpe de Estado, Michel Djotodia, muçulmano, tornou-se o presidente de transição e dissolveu formalmente a Seleka, mas a violência continuou. E Djotodia demitiu-se em janeiro deste ano por pressão internacional. A nova presidente interina, Catherine Samba Panza, cristã, tenta agora reconciliar os dois grupos, mas a minoria muçulmana parece ter deixado de se sentir segura desde que Djotodia deixou de ser presidente. Segundo Thierry Vercoulon, analista do International Crisis Group, a maioria dos muçulmanos sai voluntariamente das cidades do Ocidente e de Bangui porque são rodeados por populações hostis e, em parte, pelas milícias cristãs anti-Balaka. Aboubakar Amjoda mora no bairro PK5, em Bangui. Nós, muçulmanos centro-africanos, gostamos de viver em paz. Não temos quaisquer problemas com os cristãos daqui. Nunca matamos um cristão. Amjoda ainda vive na capital centro-africana, mas gostaria de se ir embora. Ele diz que os muçulmanos em Bangui gostariam de ir para as áreas muçulmanas, no norte, onde se sentem mais seguros. Mas organizações de direitos humanos questionam esta segurança. A Amnistia Internacional diz que ir para outras áreas do país é apenas uma solução de curto prazo. A Sociedade Alemã para a Defesa dos Povos Ameaçados adverte para uma divisão da República Centro-Africana, ficando o sul dominado pelos cristãos e o norte pelos muçulmanos. O analista Thierry Vercoulon diz que a retirada dos mais de 1000 muçulmanos de Bangui é apenas uma solução de emergência numa crise que ainda vai demorar a chegar ao fim. Era preciso escolher entre o mau e o péssimo. Escolheu-se o mau. Mas assim diminuiu-se o risco de derramamento de sangue. O governo centro-africano pede reconciliação, mas há quem advirta que a presidente Catherine Samba Panza dificilmente pode contar com um Estado que funcione a nível administrativo. Por outro lado, muitas vezes as 8 mil tropas africanas e francesas na República Centro-Africana permanecem como meros espectadores num país que é bastante grande. Um exemplo disso é o ataque de sábado contra o hospital em Nangabugila. O analista Vercoulon pede um maior empenho da União Europeia. A União Europeia, que acaba de enviar soldados para Bangui, não deve apenas garantir a segurança, deve também apoiar o desenvolvimento socioeconómico e servir de mediador entre os diferentes grupos.
DW, a sua voz da Alemanha.
Foi há 10 anos que foram divulgadas fotografias que documentavam o tratamento desumano a que foram sujeitos alguns dos detidos da prisão de Abu Ghraib, no Iraque. As imagens mostravam prisioneiros iraquianos nus, usando coleiras de cão, e ao lado deles, soldados norte-americanos sorridentes a posar para a fotografia. Até hoje, o escândalo ainda não foi completamente digerido por quem sofreu e também por quem cometeu as atrocidades. António Cascais.
10 anos depois do escândalo que abalou os defensores dos direitos humanos nos Estados Unidos, no mundo árabe e no resto do mundo, a DW conversou com David Glazier, um ex-oficial da Marinha norte-americana e atual professor de Direito na Universidade da Califórnia. Segundo David Glazier, o caso teria merecido mais atenção por parte de Washington. Deveria ter tomado medidas concretas suscetíveis de assegurar que tais escândalos não se repitam. Pouco ou nada foi feito para mudar a cultura das Forças Armadas dos Estados Unidos. Para que as coisas mudassem, muitos dos dirigentes deveriam ter sido julgados, mas acontece que apenas foram julgados alguns com posições bastante baixas na hierarquia militar. Para além disso, eles deveriam ter sido julgados por tribunais independentes e não por tribunais militares, como aconteceu neste caso concreto. A justiça militar é uma relíquia do século XVIII e deveria ser totalmente reformada nos Estados Unidos. Charles Stimson, membro da Fundação Conservadora Heritage Foundation, com sede em Washington, D.C., por sua vez, é da opinião que muito mudou na cultura militar dos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Fui eu, pessoalmente, quem dirigiu a comissão que tentou transpor as 492 recomendações saídas dos 12 inquéritos que os Estados Unidos levaram a efeito. Fiz parte da administração de George W. Bush na qualidade de secretário para os prisioneiros. Fui também conselheiro do ministro Donald Rumsfeld e trabalhei também na coordenação da política global de prisões, incluindo a área responsável pelas prisões de Guantánamo, no Iraque e no Afeganistão. Depois dos hediondos acontecimentos de Abu Ghraib, tomamos medidas concretas. Abrimos, por exemplo, um secretariado dos prisioneiros e esse secretariado ainda hoje existe. Hoje, Abu Ghraib não seria possível. A opinião de Charles Stimson, jurista e membro de um dos think tanks de pesquisas mais influentes dos Estados Unidos. A sua opinião não é consensual. António Cascais, DW, Bonn.
DW. Cultura.
Lisboa volta a ser banhada por uma onda de cinema independente. Até domingo, vários cinemas da capital portuguesa recebem o Festival Internacional Indie Lisboa. Mas este ano, na onda independente, há poucos filmes de África ou sobre África. Um dos poucos é de Inês Alves, que coloca em tela memórias de Moçambique do tempo colonial. Outro é o filme Mille Soleils, da francesa Mati Diop, como nos conta o nosso correspondente João Carlos.
Ainda que com uma fraca participação, a África está dignamente representada nesta edição do Indie Lisboa, com alguns filmes de mérito. Mille Soleils, de Mati Diop, já exibido na quinta e neste último domingo na competição internacional, é um híbrido entre a ficção e o documentário, que conta a maravilhosa história por detrás do filme de culto senegalês Tuki Buki, realizado pelo tio da autora. Outra das produções, por exemplo, personaliza no cantor e compositor nigeriano Fela Kuti o movimento musical africano dos anos 70 e 80. Outra ainda mostra cenas dos bairros mais pobres do Cairo, no Egito, onde os jovens dançam ao som do eletro-shabi, um novo género musical que combina música árabe, batida eletrónica e freestyle, cantando ao estilo do rap. No conjunto dos 226 filmes nacionais e internacionais selecionados, entre curtas e longas metragens, são poucos os títulos de realizadores africanos. Da África lusófona é praticamente nula, confirma Nuno Senna, um dos diretores do festival.
É verdade, este ano sentimos a falta de mais produções da África portuguesa e não só. Essa fraca participação tem a ver com um ano, se calhar, menos interessante em termos de produção e, se calhar, é fraco também comparado com o ano anterior, onde tivemos, por exemplo, a Batalha de Tabató, onde tivemos uma série de coproduções luso-africanas em que, de facto, foi um ano muito bom.
Ao lado de realizadores consagrados, surge no festival um grupo de jovens talentos, dos quais alguns lusófonos que se inspiram em histórias forjadas em África. É o caso de Joana Pimenta, que recupera a memória colonial em postais trocados nos anos 60 e 70 entre a Ilha da Madeira e Moçambique, na curta As Figuras Gravadas na Faca com a Seiva das Bananeiras. De referir ainda a outra portuguesa, Inês Alves, que com poucos recursos se estreia no cinema com a curta-metragem Uma Vida Mais Simples.
É a história dos meus avós, contada por eles. Eles nasceram em Moçambique, viveram em Moçambique e na África do Sul. E durante a estadia deles lá, o meu avô fez muitas filmagens numa câmara de 8mm. E eu resolvi pegar nestas memórias deles e mostrar-lhes, porque eles já não as viam há muito tempo, e fazê-los reviver as suas próprias memórias e contá-las, contar-me a mim e eu depois contar aos outros a partir deles.
Também é homenagem à avó, que esteve em África e em defesa das festas de Nossa Senhora da Agonia, uma tradição de Viana do Castelo, no norte de Portugal, Rui Esperança, inscrito na secção Novíssimos, realizou Tudo Vai Sem Se Dizer.
Todos os anos essas festas são o ponto alto do ano em termos de comércio, em termos de pessoas visitas à cidade. E o que eu sinto agora, através da minha avó, é o fade dessa cultura que está levemente a desaparecer. Portanto, o filme está dividido em três partes. Uma parte passada nos dias de hoje e uma parte passada nos anos 50. E depois um terceiro ainda, que é o tempo da memória. Portanto, o meu avô esteve no ultramar, portanto, tem toda essa contextualização histórica.
É difícil prever o futuro. No entanto, a organização admite que no próximo ano poderá ser revertida esta tendência de fraca participação de produções de e sobre África, graças a alguns projetos na forja de jovens portugueses e africanos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Marcelino Sambé nasceu no Dia Mundial da Dança, que se assinala hoje. O pai de Marcelino é guineense, a mãe portuguesa. Ele cresceu em Portugal e ficou famoso logo muito novo pelos seus talentos na dança. Agora, Marcelino sobe regularmente aos palcos da Royal Opera House, no Reino Unido. Ele faz parte do Royal Ballet, uma das companhias de balé mais prestigiadas do mundo. Eu estive em Londres e aproveitei para conhecer o jovem dançarino. Trouxe comigo a reportagem. É sábado, estão 9 graus em Londres. Passa pouco das 8 da manhã e uma dezena de pessoas já faz fila à porta da Opera House. Uns conversam, outros ouvem música pelos auscultadores. Um pai trouxe consigo a filha pequena e bebem cacau quente à vez. Tem de esperar 2 horas ao frio, até à abertura das bilheteiras, para comprar os últimos ingressos para o espetáculo de balé Gisele. Marcelino Sambé atua no espetáculo de hoje. A sala está esgotada. Ele não tem um dos papéis principais, mas já é solista. O português, com raízes guineenses, tem 20 anos e está desde 2012 no Royal Ballet, uma das companhias de balé mais famosas do mundo.
Eu tinha dúvidas de poder entrar na companhia porque ser tão diferente, porque os meus colegas são todos muito altos e muito longos e muito loiros, de olhos azuis, e depois estou aqui eu diferente, completamente diferente.
Marcelino Sambé começou a dançar por volta dos 6 anos num centro comunitário nos arredores da capital portuguesa, Lisboa. Na altura, não foi logo para o balé, foi para um grupo de danças africanas.
Em casa a gente ouvia a funaná, kizomba, tudo. Estava muito influenciado na nossa família e no que a gente ouvia. Abriu um centro comunitário ao pé onde vivia, ao pé em Paço de Arcos, no Alta Loba. E eu lembro-me de um dia lá e ouvir música e ver imensas raparigas lá em cima, no topo do edifício, e ver raparigas lá a dançar, todas alegres e tudo. E eu depois pedi-se, porque eu também ia, depois comecei a entrar no estúdio e comecei a dançar, até que me tornei como a mascote do grupo, que era o único rapaz, muito pequenino.
Ao ver Marcelino, a psicóloga do Centro Comunitário, sugeriu-lhe que fosse uma audição no Conservatório de Dança. Marcelino entrou, tinha 9 anos. Passo a passo, todos os olhos se foram voltando para ele. Ganhou vários prémios internacionais de balé. Ficou famoso em Portugal, aparecendo volta e meia nos jornais e na televisão. Tem sido um percurso de sucesso, mas quando está a ensaiar na barra de dança, antes de chegar ao palco para dançar, há muito suor e muita dor, diz Marcelino. Uma dor com que muitas vezes o dançarino tem de lidar sozinho em Londres. A sua família continua em Portugal.
Há dias em que eu olho para o espelho e tudo está mal. Acho as minhas coxas enormes e os meus pés enormes e o meu pescoço super largo. E agora imagina estar despido com umas colãs e com umas sapatilhas e teres que olhar para o teu corpo nesse dia em que estás a sentir super mal. E depois também quando há lesões, isso é o pior de um bailarino. Isso é a pior parte de estar aqui também.
Marcelino nunca visitou o país do pai, a Guiné-Bissau. Gostava de lá ir. Ainda assim, os ritmos africanos pulsam dentro de si, tanto que um dia, quando estava na escola do Royal Ballet, chegou a pedir aos colegas para descalçarem as sapatilhas de bailarino e tentarem algo novo.
A coreografia foi toda baseada em movimentos africanos. E foi a coreografia que eu tive mais sucesso até hoje. Porque foi tão natural, foi tão espontâneo. Eu cheguei ao estúdio e disse: esqueçam as posições do balé e da elegância, vamos descalçar os pés. Foi um instinto que eu queria libertar.
Dançar balé sem esquecer os ritmos africanos é algo que Marcelino quer continuar a aperfeiçoar no Royal Ballet, em Londres.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos hoje, acha que o partido no poder em Angola, o MPLA, vai perder poder se houver eleições autárquicas, como sugere a oposição? A Cristiane Vieira Teixeira junta-se a mim aqui no estúdio e esteve a acompanhar as respostas que recebemos. Bom dia, Cristiane.
Olá, muito bom dia a você, Guilherme, e a todos os que nos acompanham. Eu passo a ler as mensagens que nos foram encaminhadas por SMS. Nos escreve o Araújo Seco, de Maputo. Ele disse: está muito certo que o governo atual tem medo de perder algumas autarquias. Os angolanos querem a mudança também. Bento Mavila, de Maputo, também enviou um SMS e diz: a não autarquização de Angola pode resultar de o MPLA temer perder influência em outras regiões do país para a oposição, como acontece em Moçambique, onde a Frelimo aos poucos está caindo. Vamos agora às participações na nossa página no Facebook. Apolo em Antumbo escreveu: se o José Eduardo dos Santos quiser continuar no poder, claro que o MPLA vai perder, porque os angolanos precisam eleger uma dirigente feminina para acabar com a corrupção e a pobreza. Opinião dele. Magno Cebola, de Quelimane, também escreveu na nossa página no Facebook e diz: sem sombra de dúvidas que perderá poder. O povo já está farto do governo do José Eduardo. Então, a vitória de algumas autarquias já seria o princípio para vencer as presidenciais, como está a acontecer em Moçambique com o MDM, o Movimento Democrático de Moçambique. Johnny Ventura escreveu: as eleições, os registros, as leis e outros precedentes têm sido meras formalidades democráticas. O povo precisa de que se devolva a dignidade humana, que haja idoneidade e maturidade na elite, que se olhe para o povo com humanidade, que se extinga com essa farsa de democracia. Francisco dos Santos Lucala escreveu: sou muito cético quanto às autárquicas cá em Angola. O MPLA domina absolutamente tudo e, do jeito que ama o poder, penso que nem mesmo as autarquias irão mudar, até porque já tivemos o governo de unidade e reconciliação nacional, que era composto pelo MPLA e a oposição, onde vimos vice-ministros que hierarquicamente eram subordinados ao ministro, mas no governo de unidade o vice era o patrão, diz ele. E o Fernando Thomas diz: ditaduras fazem concentração e centralização. foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Guilherme.
Muito obrigado, Cristiane. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.